português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 12 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone, no estúdio 8 da Voz da América, na Avenida da Independência 330, nesta quarta-feira, 23 de janeiro. Lá fora, hoje, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Está por ver as notícias internacionais a esta hora. Estado Islâmico ataca ONG Save the Children no Afeganistão. Sobe para pelo menos 35 mortos os ataques bombistas na Líbia. Hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada a Angola. Cunene nega morte, que se morre de fome num dos seus municípios. Temos o desmentido, falamos também de uma situação de fome no Kwanza Sul. Vamos aos mercados de Luanda e do Namibe ver os preços, falar com vendedores e compradores. Estudantes vão manifestar-se contra gasosas nas instituições de ensino. Como é que vai reagir o novo governo?
Está desprovido, pelo menos da nossa parte, pensar que seremos reprimidos. Então, penso que iremos sem nenhum subsalto.
O governador do Benguela diz que o seu governo não paga dívidas de contratos falsos.
Esses aldrabões que andaram a fazer aí negócio escuro com membros daqui e dali para simular que fizeram prestação de serviços quando não fizeram, eu não pago.
Muito bem, fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos às notícias internacionais. O Estado Islâmico reivindicou um ataque hoje contra a sede da organização não-governamental Save the Children, em Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no Afeganistão. Pelo menos 3 pessoas morreram, 20 ficaram feridas em mais de 3 horas de combate entre os terroristas e forças do governo. Atuala Kogiani, porta-voz do governo de Nangarhar, disse que 4 homens armados invadiram o complexo e um deles detonou um explosivo à entrada da sede da organização. A organização Save the Children manifestou o seu desalento face ao atentado e declarou-se preocupada com a segurança dos seus funcionários no Afeganistão. A 2 de março de 2015, 5 trabalhadores da organização foram sequestrados e executados a sangue frio pelos talibã. Aumentou para pelo menos 35 o número de pessoas mortas em 2 ataques bombistas na cidade de líbia de Benghazi. Um carro armadilhado explodiu em frente a uma mesquita e uma segunda bomba explodiu no mesmo local 30 minutos depois, aparentemente com o objetivo de matar membros das equipas de salvamento. Ninguém reivindicou até agora responsabilidade. Benghazi tem sido palco de combates entre grupos extremistas e forças leais ao líder militar líbio Khalifa Haftar. A Síria e a Rússia acusaram hoje os Estados Unidos de mentirem sobre ataques de armas químicas na Síria, como forma de baralhar esforços para acabar com a guerra civil naquele país. A agência de notícias Síria citou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores como tendo classificado de mentiras e alegações as declarações do secretário de Estado americano Rex Tillerson e do ministro francês dos Negócios Estrangeiros Jean-Yves Le Drian. O porta-voz do governo russo Dmitry Peskov disse que o seu governo está categoricamente em desacordo com a perspectiva americana, que de facto, segundo disse, está a baralhar os inquéritos sobre casos anteriores de ataques químicos. Na segunda-feira, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos acusou o governo de usar armas químicas num ataque a um bairro rebelde perto de Damasco. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra companhias norte-coreanas e chinesas e ainda vários indivíduos acusados de apoiarem o programa nuclear da Coreia do Norte. A lista emitida hoje pelo secretário do Tesouro americano inclui companhias e bancos, na maior parte baseados na China e Rússia, companhias de navegação norte-coreanas e 6 navios específicos e 2 companhias comerciais chinesas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar do caso Manuel Vicente, que foi discutido entre o presidente João Lourenço e o primeiro-ministro português António Costa num encontro em Davos. Em discussão terá estado uma proposta da Procuradoria-Geral da República de Angola, que comunicou ao Ministério Público Português que o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente pode responder perante a Justiça de Angola 5 anos após o fim de mandato, ou seja, em 2022. O Ministério Público angolano disse ainda que isto não impede que as autoridades portuguesas possam, porventura, e verificados os pressupostos legais, vir a recuperar o direito de proceder penalmente, ou seja, que as autoridades portuguesas têm ainda essa garantia legalmente prevista, portanto, após o fim do mandato de Manuel Vicente em 2022. Não há até agora resposta das autoridades jurídicas portuguesas. Vamos agora falar de um caso que nós noticiámos aqui. Uma delegação da Casa CE disse que se vive uma situação dramática de fome no município da Curoca, na província do Cunene. Mas agora a vice-governadora do Cunene, Albertina Teresa José, desmentiu no município do Curoca informações que davam conta da existência de pessoas a morrer de fome naquela circunscrição. Venâncio Rodrigues.
A responsável que esteve de visita ao município do Curoca referiu que após o encontro com a comunidade e as autoridades do município, apurou-se não ter havido qualquer morte de pessoas motivada pela fome. A governanta deslocou-se à região depois de denúncias sobre o agravamento da fome na região em resultado da seca. O município do Curoca localiza-se a 333 km da cidade de Ondjiva, capital da província do Cunene, comporta 2 comunas e 25 aldeias, ocupando uma superfície de 7.998 km². Entretanto, o líder da organização não-governamental Construindo Comunidades, Padre Pio Akusanga, critica as autoridades de se preocuparem com o fenómeno da seca e da fome na região apenas quando há denúncias das associações comunitárias.
O Estado é o principal gestor da coisa pública e então não se pode admitir que as pessoas cheguem a um nível de pauperação, de subalimentação, sem ter o mínimo para poderem comer quando temos um Estado. As alterações climáticas só vieram já agravar os fatores de empobrecimento gradual, de perda de meios de vida. Então, o principal fator para o agravamento da fome é a exclusão social, é a falta de serviços apropriados da parte do Estado. E só depois disso, por cima disso, é que surgem as alterações climáticas que agravam o quadro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, há também problemas de seca no Kwanza Sul, como nos diz o Fernando Caetano.
Camponeses da localidade de Kitongo, 29 km a leste da sede da Vila da Conda, temem fome sem precedentes. É devido à seca que se registra atualmente por falta de chuvas, facto que está a comprometer o desenvolvimento das culturas. Em consequência disso, os camponeses do município da Conda estão receosos e dizem mesmo que o presente ano será de fome extrema para muitas famílias.
Fátima Artura e José, esse ano não estou colhendo porque não tem chuva. Esse ano está mal por causa da chuva que não tem.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano. Agora vamos falar da economia. Em toda a Angola está a registrar-se um aumento grande dos preços de todos os produtos. Isto deve-se a muitos fatores, entre os quais a depreciação da moeda nacional, o Kwanza, o que afeta os preços das importações, ou seja, de quase tudo. Nós hoje pedimos a 2 dos nossos correspondentes para irem aos mercados, verem o que se passa, buscar reações. Vamos começar em Luanda, com Manuel José.
Nós fomos aos mercados e supermercados conversar com vendedores e compradores de mais variados produtos e o que se vê é o aumento generalizado dos preços, sobretudo de produtos da cesta básica. O arroz, a massa alimentar, o leite, os frescos, o feijão, a fubá de bombom e de milho subiram na ordem dos 50% alguns, outros mesmo foram a 100%. Algumas vendedoras dizem que a subida dos preços foi tanta, querem que o chefe do Executivo, João Lourenço, faça algo.
Tudo subiu, a concha subiu, a arroz, a fuba, tudo está caro.
Se estamos
à espera da melhoração de João Lourenço. Estamos à espera.
Está mal a situação. E ainda mais vamos ter que pagar imposto. Mas a situação cada vez está se complicar, está se apertar para o cidadão nacional. Ainda mais as pessoas de camada baixa, aqueles que hoje em dia o nível de desemprego é muito grande. Nesse caso é muito complicado para a nossa cidadania.
Os produtos aumentaram, o saco de açúcar está 12 mil kwanzas. O ano passado estava 8 mil. Feijão também está 14 mil o saco. Estava 6 mil o ano passado. E arroz também, mesma coisa. Arroz até não se fala. Arroz está saco, são 6 mil kwanzas. Quer dizer, as coisas mesmo, está mesmo mal.
A ilha Galeria que passa está se afundar mais aí. Vamos a nos afundar. O salário não sobe, mas os impostos subiram. É preciso pagar uma, a taxa de circulação, comprou combustível, mas não vai pagar as propinas das crianças. Vamos se matar, pai.
Saco de arroz, saco de arroz é 6 mil.
Está menos de um mês, está 5.806 mil. É complicado.
A caixa de óleo, 5 mil. Não, a tendência vai subir mais. Agora vamos ter que esperar. Mas João, como é que fica a história dele?
O Tizé não fez. Dizem que o Tizé não fez, né?
Mas já vai fazer.
São 30 italianos governou o país, mas dizem que não fez. E essa que chegou agora em um mês já vai fazer.
Esta vendedeira diz que desde janeiro que as coisas subiram, não há compradores para os seus negócios.
Desde mês de janeiro não tem fluxo de clientes no mercado.
Acredito que não tem dinheiro.
Não tem dinheiro.
Economistas ouvidos pela Voz da América dizem que este cenário tende a agravar-se a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Obrigado, Manuel. E qual a situação no sul do país? Para isso, pedimos ao infatigável Armando Chicoca no Namibe para ir aos mercados locais. Armando.
A Voz da América esteve na manhã de hoje nos principais armazéns e mercados, ouvindo as inquietações dos cidadãos.
António Ngueve, a vida está totalmente difícil mesmo. O preço está subindo cada vez mais. O saco de arroz custava 3.500, está logo 5.500.
Os cintos estão apertados?
Muito mais. E o governo tem que ver essa situação, senão vamos ficar um país tipo não tem governo. Assim não vai dar certo.
Sabina.
Dona Sabina, o que você vai fazer aqui no armazém?
Fica lá chassista, descartável e com açúcar. O preço é 5.800, açúcar é 9.300, descartável é 2.350. O preço subiu.
Subiu por quê?
Não sei. Está muito difícil mesmo. Que o governo resolve alguma coisa, porque estamos mal.
Mas está mal como?
Mas porque as coisas estão subindo muito. Não.
O marido trabalha?
Não, o marido não trabalha.
Tem quantos filhos na escola?
Tenho quatro.
A vida está difícil.
Chamo Verônica Tereza. Vim procurar onde está um saco de feijão.
E quanto é que custou o saco de feijão?
11 mil. Antigamente comprávamos 4.500. Viu mesmo muitos. Mas a vida está difícil mesmo. Tenho três filhos. Não sei de onde nós vamos parar. As coisas estão mesmo mal.
Para muitos...
O que nós vimos até agora é, não digo de exoneração, tirar o indivíduo de um lado para o outro. Quer dizer, ele tira do quarto e lhe põe na sala.
O lugar dos ladrões
é na cadeia. Não é lhe dar mais um cargo de ser governador ou de ser um ministro. Não pode. Os gatos no lugar dele é mesmo na cadeia. Mais nada. O senhor presidente tem que ver essa situação. Vai no hospital também, não tem medicamento. Porque roubaram. Combustível roubaram. Essa Angola será mesmo a Angola dos gatos. Não vamos viver como assim. Os gatunos no lugar dele é na cadeia.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Estudantes do ensino médio e superior planeiam manifestar-se sexta-feira em Luanda para protestar contra a corrupção no sistema de matrículas, a chamada gasosa que é preciso pagar para garantir a matrícula. A programada manifestação poderá ser um teste ao novo governo do presidente João Lourenço. Os organizadores acreditam que com João Lourenço na presidência não haverá nem proibição, tampouco agressões ou perseguição aos manifestantes, como acontecia no tempo do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.
Danilo Carlos, um dos organizadores da manifestação nesta sexta-feira, disse ter sido vítima de cobrança de valores em 2012 e, por não ter conseguido um montante, ficou um ano sem estudar. Carlos, agora estudante do Instituto Superior de Ciências da Educação ICED de Luanda, no curso de História, acredita que, com João Lourenço, não haverá nem proibição, nem agressões ou perseguição aos manifestantes, como acontecia no tempo do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.
O país tende a encaminhar num rumo mais coeso, então penso que está desprovido, pelo menos da nossa parte, pensar que seremos reprimidos, pensar que seremos atacados pela polícia como as outras manifestações de outros grupos, de outras organizações. Então, penso que iremos sem nenhum subsalto, tal como vimos e mencionamos na carta, a nossa manifestação, a nossa marcha é pacífica, então não temos qualquer receio de que haverá repressão. Nós, inicialmente, estaremos concentrados no cemitério da Santa Ana, como já dissemos, caminharemos pela via de Olinda Rodrigues, pelo Jumbo, passaremos pelo Imel e culminaremos de frente à Direção Provincial da Educação de Luanda.
Danilo Carlos disse também defender a aplicação de exames para quem queira aceder a um lugar nas escolas públicas para evitar a corrupção e tráfico de influência na fase de matrículas.
Nós defendemos que haja teste de admissão para que todos os estudantes, quando forem a uma determinada instituição, consigam ser selecionados em função das suas capacidades intelectuais, não é? Porque às vezes essa questão de fazer parece totoloto, parece sorte, isso dá na descredibilidade do ensino que temos, não é? Nós temos um ensino que é de má qualidade, descredibilizado ao nível nacional e internacional, por meio desta questão de vermos pessoas que entram sem sabermos como entraram.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital FM. Isto nesta primeira meia hora, depois vamos ter também connosco a rádio comunitária de Bafatá e a Sintchanouk, em Gabu. Não se esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com, e se o ouvinte nos quiser, e no Facebook, voaportugues, mas se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Benguela, o governador Rui Falcão tornou claro que o seu governo não vai pagar dívidas do governo que foram adquiridos em contratos falsos que nunca foram cumpridos.
Eu encontrei um montão de dívidas e eu tenho que as pagar, porque o Estado é pessoa de bem. Eu não pago dívida não certificada, eu não pago dívida não contratualizada. Esses aldrabões que andaram a fazer aí negócio escuro com membros daqui e dali para simular que fizeram prestação de serviços quando não fizeram, eu não pago. E não autorizo que nenhum administrador municipal no meu território pague, porque senão ele vai assumir a responsabilidade individual da cobertura desse crime.
Empresário ligado aos setores do comércio, pecuária e construção, Pedro Ngala, por sinal funcionário do governo de Benguela, ajuda a desmontar os esquemas que dão asa aos recados do também primeiro secretário provincial do MPLA.
Um empresário é convidado por uma entidade do governo para fazer obras. Existiam muitos casos na altura dos governadores, né? Houve outro modelo assim, que eu digo. O governador orienta, talvez ele precisa fazer uma obra, e a instituição daquele direito, obras públicas, o governo do plano, faz um convite a uma empresa, e esta vem, começa a fazer, entrar no mercado de obras. Através do convite faz obras, e o governo vai pagando 15%, depois começa a ir buscar dividendos ao banco, é para mostrar ao Estado que está a fazer obras. O que depois resta? Fica com o encargo das dívidas com o banco e o governo diz que não paga porque não tem contrato.
Na sua intervenção, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A página esportiva, vamos começar com os Palancas Negras. Hoje tem jogo que vai decidir se vão ou não para a fase seguinte do Tchan, o Campeonato das Nações Africanas, para jogadores que jogam no seu próprio país. E hoje, Angola tem pela frente o Congo Brazzaville no último jogo do Grupo D. Congo já apurado, 2 vitórias. Angola tem 4 pontos em segundo lugar, basta-lhe um empate. E para o Congo garantir o primeiro lugar, também lhe basta um empate, pelo que este jogo se pode tornar em algo muito, muito aborrecido com o passear da bola. Mas vamos a ver. Angola tem que estar a ver o que vai fazer o Burkina Faso com 1 ponto, que tem ainda chance matemática de passar de fronte aos Camarões. Mas atenção, Angola está numa posição, vá lá, confortável. Pode mesmo perder este jogo e passar à fase seguinte, mesmo se o Burkina Faso ganhar, devido à diferença de golos. Portanto, se Angola perder hoje, o Burkina Faso tem que ganhar e tem que marcar alguns golos para poder passar à fase seguinte. O treinador dos Palancas, o sérvio Serdan Vasiljevic, está satisfeito com o plantel que tem. Não sei se vou ganhar o Tchan, mas tenho a certeza que com esta equipa vou ganhar algumas coisas, disse o treinador. A ver, vamos. Ontem, no grupo C, Líbia e Nigéria qualificaram-se. Ruanda precisava de um empate. Perdeu com a Líbia por 1-0. Portanto, aqui um aviso para Angola. Nigéria bateu a Guiné Equatorial por 3-1. Assim, já qualificado, temos Marrocos, Sudão, Zâmbia, Namíbia, Líbia e Nigéria. Já temos 2 jogos programados para os quartos de final. Marrocos, Namíbia, Zâmbia, Sudão. É no sábado. E se Angola passar hoje, joga no domingo. Contra a Líbia ou contra a Nigéria? Vamos agora para a Europa, onde hoje em Portugal Sporting e Porto defrontam-se nas meias finais da Taça da Liga. É jogo em campo neutro, em Braga. Sporting vem de um empate surpreendente para o campeonato com vitória de Setúbal. Mas JJ Jorge Jesus, o treinador do Sporting, diz que isso nada significa.
Não é um jogo que ao fim de 20 e tal jogos que um jogo define se a tua equipa está bem ou se a tua equipa está mal. O que define é a extensão dos jogos, e na extensão dos jogos o Sporting tem vindo, como é óbvio, a ganhar, como não tinha e não tem derrotas. Portanto, não é o jogo do Setúbal que nos vai agora afetar em relação àquilo que o Sporting tem feito, e muito bem até hoje.
Jorge Jesus e o seu estilo inimitável. Por menor curioso, o Porto e o Sporting já se defrontaram uma vez no campeonato, esta época. Vão agora defrontar-se para a meia-final da Taça da Liga. Depois vão ainda defrontar-se mais 2 vezes, no campeonato e na Taça de Portugal. Em Inglaterra, hoje também um grande jogo da Taça da Liga, Arsenal-Chelsea. No primeiro jogo empata 0 bolas. Ontem, Manchester City, que vai em primeiro no campeonato, qualificou-se para a final e eliminou o Bristol. Basquetebol americano, NBA. Ontem, LeBron James atingiu os 30 mil pontos em jogos disputados na NBA. Marcou 28 pontos, mas a sua equipa, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, perdeu com o Santo António, 114-102. Cleveland mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste com 27 vitórias, 19 derrotas, agora perseguido de muito perto pelo Miami Heat, que tem mais uma derrota. Em primeiro lugar, na Conferência Leste, mantém-se o Boston, que ontem, contudo, perdeu com o Los Angeles Lakers, em Los Angeles, por 1 ponto, 108-107. Os campeões, o Golden State Warriors, esses vão muito bem, muito obrigado. Ganharam, bateram o New York Knicks, 123-112, mantém-se no primeiro posto da Conferência Oeste. Nos outros 2 jogos de ontem, o Sacramento de Kings foi até a Flórida bater o Orlando Magic, 105-99. Oklahoma jogou em casa, bateu o Brooklyn, mas é, de modo aflito, 109-108. E vamos agora para o Brasil, para o Porto Alegre, onde se aguarda a decisão de um tribunal sobre uma sentença de prisão dada anteriormente ao ex-presidente Lula da Silva, que ainda se quer candidatar às próximas eleições. Falámos há um momento com o nosso correspondente Patrick Vaz.
Um dos 3 desembargadores votou agora há pouco, o relator João Pedro Gebran Neto. Ele votou pela manutenção da condenação de Lula, mas com o aumento da pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês. Gebran Neto negou todas as 13 considerações feitas pela defesa de Lula da Silva. Agora faltam os votos dos desembargadores Leandro Pausen, revisor do processo, e de Vitor Luiz dos Santos Laus. A sessão começou por volta das 8h30 da manhã e não tem prazo para terminar. Cada desembargador está gastando em média aí, deve gastar em média 3 horas a 4 horas para justificar o seu voto. A defesa do ex-presidente Lula tem batido na tecla que ele não é o dono do triplex comprado lá em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Cristiano Zanini diz que o juiz Sérgio Moro construiu a acusação própria e pediu nulidade do processo e que ele defendeu que o triplex não pertence ao ex-presidente Lula da Silva. Para o procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gerum, não há dúvida nas inúmeras provas, notas fiscais, depoimentos e mensagens entre executivos de que o imóvel estava sendo preparado para o ex-presidente Lula da Silva. E ele ainda acrescentou que, lamentavelmente, Lula se corrompeu. Independentemente de qual será o resultado no final deste julgamento, isso deve ser mais no final da noite, início da madrugada, a alta cúpula do PT, do Partido dos Trabalhadores, promete que Lula vai se candidatar à presidência da República. Isso porque, condenado ou não, o partido pode recorrer. E recorrendo, tem todo aquele trâmite burocrático da justiça que vai levar bastante tempo. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos.
Era o Patrick Vaz a falar-nos do Brasil, portanto nós vamos continuar a seguir este caso bem de perto. Lula da Silva, um antigo presidente do Brasil, bem conhecido nos países africanos de língua oficial portuguesa, com quem ele estabeleceu fortes laços de amizade. E como estávamos a falar do Brasil, e antes de terminarmos esta primeira meia hora, aguardamos pelo Amâncio Miguel, que vai estar aqui, portanto, para a segunda meia hora. Ele vai nos trazer reportagens de Moçambique. Em Moçambique, hoje, a eleição em Nampula, essa terceira maior cidade moçambicana, para a presidência da Câmara Municipal. Portanto, aguardamos a todo momento que o Amâncio e o Miguel chegue aqui. Ele vai tomar conta da segunda meia hora. Mas como estávamos a falar do Brasil, vamos ficar com Gilberto Gil, Andar com a Fé.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Boa tarde. É a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 24 de janeiro de 2018. Aqui em Washington, D.C. são 12 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone consigo, Amêncio Miguel. O grupo Estado Islâmico reivindica um ataque hoje contra a sede da organização não-governamental Save the Children em Jalalabad, no Afeganistão. Aumentou para pelo menos 35 o número de pessoas mortas em dois ataques bombistas na cidade líbia de Benghazi. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos com a nova Rádio Paz em Quelimane, capital da Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. Pidjigiti, capital FM, na cidade de Bissau, Guiné-Bissau. Ainda na Guiné-Bissau, presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sijão-Oku, em Gabu, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Digitando VOA Português, tem acesso à nossa informação no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica, o Alfredo Santos. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita. João, boa tarde, as notícias.
Boa tarde. O Estado Islâmico reivindicou um ataque hoje contra a sede da organização não-governamental Save the Children em Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no Afeganistão. Pelo menos 3 pessoas morreram, 20 ficaram feridas em mais de 3 horas de combate entre os terroristas e forças do governo. Atual Ataullah Kogiani, porta-voz do governo de Nangarhar, disse que 4 homens armados invadiram o complexo, um deles detonou um explosivo à entrada da sede da organização. A Save the Children, uma organização virada para o bem-estar das crianças, manifestou o seu desalento face ao atentado e declarou-se preocupada com a segurança dos seus funcionários no Afeganistão.
Aumentou para pelo menos 35 o número de pessoas mortas em 2 ataques bombistas na cidade de líbia de Benghazi. Um carro armadilhado explodiu em frente a uma mesquita e uma segunda bomba explodiu no local 30 minutos depois, aparentemente com o objetivo de matar membros das equipas de socorro. Ninguém reivindicou até o momento o ataque, que causou também dezenas de feridos. Benghazi tem sido o palco de combates entre grupos extremistas e forças leais ao líder militar líbio Khalifa Haftar.
A Síria e a Rússia acusaram hoje os Estados Unidos de mentirem sobre ataques de armas químicas na Síria como forma de baralhar esforços para acabar com a guerra civil daquele país. A agência de notícias síria Sana citou uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros como tendo classificado de mentiras e alegações as declarações do secretário de Estado americano Rex Tillerson e do ministro francês dos Negócios Estrangeiros Jean-Yves Le Drian. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que o seu governo está categoricamente em desacordo com a perspectiva americana que, de facto, segundo disse, está a baralhar os inquéritos sobre casos anteriores de ataques químicos. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, acrescentou que sempre que os esforços de paz avançam, os Estados Unidos promovem relatórios fraudulentos de ataques de armas químicas. Na segunda-feira, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos na Síria acusou o governo de usar armas químicas num ataque a um bairro rebelde perto de Damasco.
Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra companhias norte-coreanas e chinesas e ainda vários indivíduos acusados de apoiar o programa nuclear da Coreia do Norte. A lista emitida hoje pelo secretário de Tesouro americano inclui companhias e bancos, na maior parte baseados na China e Rússia, companhias de navegação norte-coreanas e 6 navios específicos e 2 companhias comerciais chinesas.
O Papa Francisco alertou hoje para as consequências nefastas das notícias falsas, as chamadas fake news, considerando que revelam a presença de atitudes intolerantes e que a sua divulgação tem como único resultado o que chamou de risco de dilatar a arrogância e o ódio. O Papa considerou que a divulgação dessas notícias pode visar objetivos pré-fixados, influenciar opções políticas e favorecer lucros económicos, e apelou aos jornalistas que desempenham um papel central na defesa da verdade. Noutro tema, o Papa Francisco fez hoje um novo apelo ao fim da violência na República Democrática do Congo, onde as forças de segurança repeliram manifestações pró-democracia convocadas pela Igreja Católica local com mortes. A Igreja não quer nada além de contribuir para a paz ou para o bem comum da sociedade, disse o Papa. A Igreja Católica tem sido porta-voz daqueles que querem a saída de Joseph Kabila da presidência depois do fim do seu mandato.
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Nos próximos minutos iremos falar no tocante à política americana, da visita do vice-presidente Mike Pence ao Médio Oriente. Iremos falar em relação ao mundo dos desafios de acesso à internet. Estaremos no Brasil para falar do julgamento do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falaremos de um caso de canibalismo na província de Tete, em Moçambique. Mas para já, vamos já na Nampula, ao encontro da Adina Soalé, que nos traça aquilo que foi hoje a votação intercalar para escolher o sucessor do assassinado Mahamudu Amurani na presidência do município de Nampula. Adina.
O processo de votação, de uma maneira geral, decorreu na normalidade, mas estava previsto para o arranque da votação às 7 horas de ponto, mas grande parte dos postos de votação, nesse caso 172 assembleias de voto, abriram tardiamente. Por exemplo, na Escola Parque Popular, um número de 8 assembleias de votação abriram quando eram 8 horas. E a situação repetiu-se na Escola de Malemurce, 12 de outubro, Escola dos Limoeiros e Escola Maria da Luz de Busga, onde alguns eleitores ficaram horas a fio nas bichas à espera de exercer o seu direito de voto. Mas em contrapartida, depois de ter iniciado o processo, veio o problema relacionado aos cadernos. Os eleitores apresentavam o seu cartão de eleitor, mas os nomes não constavam. Alguns tiveram que procurar ao longo de toda a Assembleia para poder encontrar o nome, sendo que quem não conseguia encontrar o seu nome na lista devia voltar para casa. Para alguns casos, o STAI disse que se devia assim fazer o processo de votação e que quem não tem o documento, que neste caso é o cartão de eleitor, devia apresentar o seu BI para votar. E algumas pessoas tiveram a oportunidade de votar, mas grande parte voltou a casa. E essa situação levou ao descontentamento de alguns partidos, como é o caso do Movimento Democrático de Moçambique, que logo na tarde deste dia de votação, hoje dia 24, paralisou a Assembleia de Votação na Escola de Malemute, alegando que os nomes que constam naquela Assembleia são diferentes dos nomes que o STAI deu aos partidos políticos e disse que aquela votação pretendia favorecer o partido Frelimo para que pudesse ganhar as eleições. E não só o MDM reclamou, como também o partido da Mutação do Movimento Unido, através do seu candidato Mário Muxis, reclamou tal situação. E a Assembleia de Votação ficou paralisada, sendo que o MDM disse que caso seja feita a contagem daquela Assembleia, o processo de votação tem de ser anulado. Mas uma equipe do STAI, que está de piquete, foi até aquela Assembleia, tentando, no entanto, resolver a situação, mas ainda assim não ficou resolvida, pois o MDM exigia que trouxesse outro caderno, que completa o caderno que lhes foram entregues. E com este caso, o número de 23 eleitores, que quando a voz se deslocou ao posto de votação, se encontravam na vista para exercer o seu direito de voto, foram a casa porque não estavam criadas as condições para exercer o seu direito de voto. Agora sim, no fim do processo, às 16 horas, alguns postos de votação, como no caso do posto instalado na Escola Maria da Luz de Busa, tentavam acender as lanternas para assim continuar com o processo, mas os carregadores não estavam a funcionar.
E isso poderá afetar o processo em si?
Aqui em Nampula estão a funcionar dois grupos de observação eleitoral. Nesse caso tem a Plataforma de Observação Eleitoral e a Casa da Paz, que estão numa sala a fazer a observação de todo o processo, e no total há 1.700 7 observadores nacionais, divididos pelas duas organizações, pelas duas plataformas. A Sala da Paz diz que o processo está manchado, mas também garante fazer uma contagem paralela, assim como a observação, aliás, a plataforma de observação eleitoral vai fazer uma contagem paralela e tem estado desde manhã a acompanhar o processo e a denunciar, e, no entanto, diz que o processo está manchado porque houve várias irregularidades e, no entanto, já antevém uma abstenção porque logo às primeiras horas houve fraca afluência dos eleitores nas mesas de voto.
Quando é que poderá ser conhecido o vencedor?
Segundo o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, assim como o STAI, ainda no período de 72 horas, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral do Distrito de Nampula deverá divulgar os resultados do apuramento, que também serão levados para a Comissão Provincial de Eleições. A Comissão Provincial de Eleições, por sua vez, deverá levar os resultados de apuramento, enviar à Comissão Nacional de Eleições, neste caso em Maputo, esse aqui também vai fazer o apuramento, e dentro de 15 dias, enquanto se espera a reclamação dos partidos, far-se-á a divulgação do vencedor do processo.
Obrigado, Adina Soalé, e a leitura daquilo que foi o processo de votação intercalar em Nampula, um processo que a nossa colaboradora Adina Soalé tem estado a cobrir naquela província do norte de Moçambique, e certamente um dos assuntos que nós voltaremos a cobrir nos próximos dias aqui nas emissões vespertinas da Voz da América em português. Antes de retornarmos a Moçambique para falar de um outro caso que tem a ver com o canibalismo, vamos agora ao Brasil, onde continua o julgamento do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que entra na segunda parte esta tarde. O Patrick Vaz segue este julgamento.
Um dos três desembargadores votou agora há pouco, o relator João Pedro Gebran Neto. Ele votou pela manutenção da condenação de Lula, mas com o aumento da pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês. Gebran Neto negou todas as 13 considerações feitas pela defesa de Lula da Silva. Agora faltam os votos dos desembargadores Leandro Pausen, revisor do processo, e de Vitor Luiz dos Santos Laus. A sessão começou por volta das 8h30 da manhã e não tem prazo para terminar. Cada desembargador está gastando em média aí, deve gastar em média 3 horas a 4 horas para justificar o seu voto. A defesa do ex-presidente Lula tem batido na tecla que ele não é o dono do triplex comprado lá em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Cristiano Zanini diz que o juiz Sérgio Moro construiu a acusação própria e pediu nulidade do processo e que ele defendeu que o triplex não pertence ao ex-presidente Lula da Silva. Para o procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gerum, não há dúvida nas inúmeras provas, notas fiscais, depoimentos e mensagens entre executivos de que o imóvel estava sendo preparado para o ex-presidente Lula da Silva. E ele ainda acrescentou que, lamentavelmente, Lula se corrompeu. Independentemente de qual será o resultado no final deste julgamento, isso deve ser mais no final da noite, início da madrugada, a alta cúpula do PT, do Partido dos Trabalhadores, promete que Lula vai se candidatar à presidência da República. Isso porque, condenado ou não, o partido pode recorrer. E recorrendo, tem todo aquele trâmite burocrático da justiça que vai levar bastante tempo. Então, pode ser que Lula, independentemente, sendo condenado ou não, saia, sim, candidato à presidência da República. Esta é a palavra do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, o Ministério Público sustenta todas as acusações e quer que a pena dele seja aumentada. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos.
Durante a visita a Israel, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, encontrou-se com líderes do topo, discursou no parlamento e visitou locais sagrados de Jerusalém. Ele disse aos parlamentares israelitas que os Estados Unidos vão transferir a sua embaixada naquele país de Tel Aviv para Jerusalém no próximo ano.
A administração havia antes informado que o processo levaria anos.
President Trump has directed the State Department to immediately begin preparations to move the United States Embassy from Tel Aviv to Jerusalem.
O presidente Trump orientou o Departamento de Estado para de imediato iniciar a preparação para transferir a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. A Embaixada dos Estados Unidos será aberta antes do final do próximo ano, disse Mike Pence. Líderes israelitas receberam com agrado a mensagem. O presidente do Parlamento, Yul Edelstein, disse à Voz da América que outros países irão em breve seguir o exemplo dos Estados Unidos.
I had a number of phone calls from different European parliaments saying that they are with me, they are working on it, and I sincerely hope the moment there will be
Recebi algumas chamadas de diferentes parlamentos europeus dizendo que estão comigo, trabalham nisso e com toda a sinceridade, tenho esperança de que no momento em que haverão factos na base, esse exemplo terá o seu papel. O líder da oposição, Isaac Herzog, também elogiou o anúncio de Pence, mas sublinhou que as fronteiras da soberania israelita em Jerusalém ainda carecem da negociação com os palestinianos, que querem a parte oriental daquela cidade como sua futura capital.
The deal is so far away and the situation is so fragile and explosive that we need to do whatever we can to prevent any further deterioration action.
O acordo está distante e a situação é muito frágil e explosiva, que precisamos de fazer o que for para evitar mais degradação, fazer avanços e quebrar o impasse. A visita de Pence ao Médio Oriente é a primeira de uma figura importante, após Donald Trump ter anunciado unilateralmente a transferência da embaixada para Jerusalém. Numa ação descrita como rara, líderes palestinianos recusaram reunir com ele. A União Internacional de Telecomunicações anunciou que centenas de milhões de pessoas nos países mais pobres do mundo têm agora acesso à internet e nos aparelhos móveis. Trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
É cada vez mais difícil funcionar no mundo digital sem acesso à internet, sem um telefone ou qualquer aparelho digital. Um relatório acabado de divulgar pela União Internacional de Telecomunicações sublinha que as operações do espaço cibernético deixaram de ser um instrumento do mundo rico. Segundo o documento, os 47 países menos desenvolvidos do mundo têm realizado avanços para aumentar o acesso à internet. A União Internacional de Telecomunicações indica que mais de 60% das populações encontram-se cobertas pela rede 3G, o que significa que usam pelo menos a terceira geração da tecnologia de telecomunicações móvel. Acentua que no final do ano passado cerca de 700 milhões possuíam subscrições de telefones móveis, com 80% das populações vivendo ao alcance de uma rede celular móvel. Dado o progresso registrado, a União Internacional de Telecomunicações refere que o Objetivo de Desenvolvimento da ONU de Sustentável para o acesso à internet pode ser alcançado em 2020. O porta-voz da União Internacional de Telecomunicações, Jennifer Ferguson Mitchell, indicou à Voz da América que o acesso à internet e aos telefones móveis tem um impacto positivo na vida das populações. Segundo ela, a ligação digital pode fornecer às populações conhecimentos valiosos e informações. A União Internacional de Telecomunicações considera que o acesso universal e de custo acessível pode ajudar as populações a avançar nas áreas da educação, da saúde, serviços governamentais, do comércio e impulsionar novas oportunidades empresariais. Embora este seja um dado positivo, o relatório identifica a falta de conhecimentos digitais como constituir uma barreira ao acesso à tecnologia de comunicação e à internet. O relatório apela às entidades com poderes de decisão, aos responsáveis da indústria e aos educadores, para que trabalhem juntos no sentido do aumento das capacidades digitais nos países menos desenvolvidos.
Obrigado, Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira, que já está aqui connosco nos estúdios para a terceira e última parte. Retornamos a Moçambique, onde um homem foi detido pelas forças de segurança na província de Tete, no centro, por canibalismo, profanação de túmulos e posse de ossadas humanas, um fenómeno que se associa, dizem especialistas, à perseguição de calvos e albinos. Isto também segundo informações que o nosso correspondente André Batista teve acesso na província de Tete.
O homem foi preso pela polícia da República de Moçambique, num subúrbio da cidade de Tete, na posse de várias ossadas humanas, fotografias e vestes das suas vítimas, a maioria tiradas nas violações de túmulos em cemitérios, reacendendo o debate sobre o obscurantismo em Moçambique. Três famílias reconheceram fotografias de seus entes queridos no interior da residência do canibal, que despoletou a sua descoberta após oferecer carne humana à sua parente durante um jantar, na segunda-feira 22.
Viram uma pessoa me chamar que vai lá ver aí. Talvez pode conseguir também ver o seu filho lá. Nós estamos a ver coisas, fotografia lá. Quando eu cheguei aqui, descobri mesmo coisa, fotografia do meu filho. E mais alguma ruvinha que ele tinha posto.
Dia 9 de setembro, foi entre o dia 30 de setembro. Hoje, quando fomos entrar no bairro, ficamos durante de um mês. Já quando fomos aí no visitar no dia no domingo, no cemitério encontramos já aí, no foro já desapareceu. Hoje estou avaliando o telefone, dizer que anda a ver aqui, se estou ver o teu pai está aqui. Com a minha família também, que estava aqui hoje. Assim cheguei lá, quase 6:30. Quando cheguei, encontrei esse foro do meu bastardo.
Ele estava, se pode dizer que eu sou maluco, enquanto ele está a comer carne de pessoa, não é bom.
A polícia moçambicana teve de intervir para evitar o linchamento do homem canibal pela população, tendo nas investigações a casa do canibal recolhido provas que consubstanciam um processo crime que já está em curso, disse Lourdes Ferreira, porta-voz da polícia de Tete.
Que a polícia prontamente fez o local do fato, onde encontrou esse indivíduo já rodeado pela população que pretendeu linchar por este crime. E primeiro impedimos que a população linchasse o indivíduo, depois averiguamos a informação que nos foi trazida. Quando pudemos, nós constatar que essa informação era verídica.
Um sociólogo em Manica liga o caso do canibalismo com a desestruturação do tecido social, além da tendência do obscurantismo, segundo Boaventura Bosco. A lei moçambicana prevê a penalização do canibalismo com penas maiores.
Doze horas e 52 minutos aqui em Washington e até perto do final, o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com os Palancas Negras. Hoje tem jogo que vai decidir se vão ou não para a fase seguinte do Tchan, o Campeonato das Nações Africanas, para jogadores que jogam no seu próprio país. E hoje Angola tem pela frente o Congo Brazzaville no último jogo do Grupo D. Congo já apurado, 2 vitórias. Angola tem 4 pontos em segundo lugar, basta-lhe um empate. E para o Congo garantir o primeiro lugar, também lhe basta um empate, pelo que este jogo se pode tornar em algo muito, muito aborrecido com o passear da bola. Mas vamos a ver. Angola tem que estar a ver o que vai fazer o Burkina Faso com 1 ponto, que tem ainda chance matemática de passar de fronte aos Camarões. Mas atenção, Angola está numa posição, vá lá, confortável. Pode mesmo perder este jogo e passar à fase seguinte, mesmo se o Burkina Faso ganhar, devido à diferença de golos. Portanto, se Angola perder hoje, o Burkina Faso tem que ganhar e tem que marcar alguns golos para poder passar à fase seguinte. O treinador dos Palancas, o sérvio Serdan Vasiljevic, está satisfeito com o plantel que tem. Não sei se vou ganhar o Tchan, mas tenho a certeza que com esta equipa vou ganhar algumas coisas, disse o treinador. A ver, vamos. Ontem, no grupo C, Líbia e Nigéria qualificaram-se. Ruanda precisava de um empate. Perdeu com a Líbia por 1-0. Portanto, aqui um aviso para Angola. Nigéria bateu a Guiné Equatorial por 3-1. Assim, já qualificado, temos Marrocos, Sudão, Zâmbia, Namíbia, Líbia e Nigéria. Já temos 2 jogos programados para os quartos de final. Marrocos, Namíbia, Zâmbia, Sudão. É no sábado. E se Angola passar hoje, joga no domingo contra a Líbia ou contra a Nigéria. Vamos agora para a Europa, onde hoje em Portugal Sporting e Porto defrontam-se nas meias finais da Taça da Liga. É jogo em campo neutro em Braga. Sporting vem de um empate surpreendente para o campeonato com vitória de Setúbal. Mas JJ Jorge Jesus, o treinador do Sporting, diz que isso nada significa.
Não é um jogo que ao fim de 20 e tal jogos, que um jogo define se a tua equipa está bem ou se a tua equipa está mal. O que define é a extensão dos jogos, e na extensão dos jogos o Sporting tem vindo, como é óbvio, a ganhar, como não tem derrotas. Portanto, não é o jogo do Setúbal que nos vai agora afetar em relação àquilo que o Sporting tem feito, e muito bem até hoje.
Jorge Jesus e o seu estilo inimitável. Pormenor curioso, o Porto e o Sporting já se defrontaram uma vez no campeonato, esta época. Vão agora defrontar-se para a meia-final da Taça da Liga. Depois vão ainda defrontar-se mais duas vezes, no campeonato e na Taça de Portugal. Em Inglaterra, hoje também um grande jogo da Taça da Liga, Arsenal-Chelsea. No primeiro jogo empata 0 bolas. Ontem, Manchester City, que vai em primeiro no campeonato, qualificou-se para a final e eliminou o Bristol. Basquetebol americano, NBA, ontem LeBron James atingiu os 30 mil pontos em jogos disputados na NBA. Marcou 28 pontos, mas a sua equipa, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, perdeu com o Sant Antonio 114-102. Cleveland mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste com 27 vitórias, 19 derrotas, agora perseguido de muito perto pelo Miami Heat, que tem mais uma derrota. Em primeiro lugar, na Conferência Leste, mantém-se o Boston, que ontem, contudo, perdeu com Los Angeles Lakers, em Los Angeles, por um ponto, 108-107. Os campeões, o Golden State Warriors, esses vão muito bem, muito obrigado. Ganharam, bateram o New York Knicks, 123-112, mantém-se no primeiro posto da Conferência Oeste. Nos outros dois jogos de ontem, o Sacramento de Kings foi até a Flórida bater o Orlando Magic, 105-99. Oklahoma jogou em casa, bateu o Brooklyn, mas é, de modo aflito, 109-108.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nas notícias hoje, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra companhias norte-coreanas e chinesa e ainda vários indivíduos acusados de apoiar o programa nuclear da Coreia do Norte. Mas vejamos o que diz a imprensa americana, isto em termos de destaque. A edição digital do New York Times destaca a ida do presidente Trump ao encontro de Davos, na Suíça, com um clube elitista que nunca o convidou enquanto empresário. Este jornal refere que o senador democrata Chuck Schumer retirou o muro da fronteira das negociações sobre a legislação de imigração. O grupo bipartidário que obteve o fim do encerramento federal prepara-se para apresentar uma legislação sobre a imigração que pode reiniciar o debate. Enquanto isso, a edição imprensa do Washington Post dá destaque gráfico ao funeral no Cemitério Nacional de Arlington, aqui perto de Washington, da primeira mulher que serviu nos Marines durante 20 anos. Ainda no topo dessa edição, o Post escreve que o procurador-geral deverá questionar Trump sobre Flynn e Comey. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Enquanto isso, o Paulo Oliveira prepara-se para comandar a terceira e última parte desta emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média. Na terceira parte, entre outros pontos, o Álvaro Lugier Andrade traz a agenda africana com destaque para o pensamento africano. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, o Estado Islâmico reivindicou o ataque no Afeganistão, ascende a pelo menos 35 o número de mortos na Líbia. 24 de janeiro de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva está a ser julgado em segunda instância no processo em que é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Depois do intervalo para o almoço, o julgamento foi retomado há momentos, como nos contou o nosso colaborador Patrick Vaz.
Um dos três desembargadores votou agora há pouco, o relator João Pedro Gebran Neto. Ele votou pela manutenção da condenação de Lula, mas com o aumento da pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês. Gebran Neto negou todas as 13 considerações feitas pela defesa de Lula da Silva. Agora faltam os votos dos desembargadores Leandro Pausen, revisor do processo, e de Vitor Luiz dos Santos Laus. Cada desembargador está gastando em média aí, deve gastar em média 3 horas a 4 horas para justificar o seu voto. A defesa do ex-presidente Lula tem batido na tecla que ele não é o dono do triplex comprado lá em Guarujá. Cristiano Zanini diz que o juiz Sérgio Moro construiu a acusação própria e pediu nulidade do processo. Para o procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gerum, não há dúvida nas inúmeras provas, notas fiscais, depoimentos e mensagens entre executivos de que o imóvel estava sendo preparado para o ex-presidente Lula da Silva. E ele ainda acrescentou que, lamentavelmente, Lula se corrompeu. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos.
Obrigado, Patrick Vaz. E vamos agora para Nampula. Eleitores da cidade de Nampula, na província de Moçambique, escolhem hoje o novo presidente que vai dirigir o município até às eleições de outubro. Entretanto, a desorganização dominou a jornada eleitoral. O Centro de Integridade Pública, organização não-governamental moçambicana, alertou que as eleições autárquicas intercalares estão a ser caracterizadas, citamos, por desorganização, atrasos e baixa participação. Apesar da abertura das Assembleias de Votos estar marcada para as 7 e até às 8h30, muitas mesas de voto da área urbana da cidade ainda não se estava a votar, referiu aquele Centro de Integridade em comunicado. A principal razão foi, segundo certo, a demora da chegada de material aos postos de votação, mas também houve casos de troca de cadernos eleitorais entre mesas de voto. Outras fontes apontam para a abertura com atraso das 21 das 54 Assembleias de Voto, pelas mesmas razões, em questão assim que todas estavam a funcionar. As urnas fecharam há uma hora atrás. Candidatos da Frelimo, da Renamo, do MDM e do Movimento AMUS e Partido Humanista concorreram para suceder a Mahmoud Amorana, presidente do município Mortatiro, recordamos, à porta de casa a 4 de outubro. E agora vamos para Angola, vamos para Benguela, onde o governador Falcão, Rui Falcão, tornou claro que o governo não vai pagar dívidas do governo foram adquiridas em contratos falsos que nunca foram cumpridos. Detalhes com o João Marcos.
Eu encontrei um montão de dívidas e eu tenho que as pagar, porque o Estado é pessoa de bem. Eu não pago dívida não certificada. Eu não pago dívida não contratualizada. Esses aldrabões que andaram a fazer aí negócio escuro com membros daqui e dali para simular que fizeram prestação de serviços quando não fizeram, eu não pago. E não autorizo que nenhum administrador municipal no meu território pague, porque senão ele vai assumir a responsabilidade individual da cobertura desse crime.
Em
empresário ligado aos setores do comércio, pecuária e construção, Pedro Ngala, por sinal funcionário do governo de Benguela, ajuda a desmontar os esquemas que dão asa aos recados do também primeiro secretário provincial do MPLA.
Um empresário é convidado por uma entidade do governo para fazer obras. Existiam muitos casos na altura dos governadores, né? Houve outro modelo assim, que eu digo. O governador orienta, talvez ele precisa fazer uma obra, e a instituição daquele dedo, obras públicas, o governo do plano, faz um convite a uma empresa, e esta vem, começa a fazer, entrar no mercado de obras. Através do convite faz obras, e vai o governo vai pagar 15%, depois começa a ir buscar dividendos ao banco, é para mostrar ao Estado que está a fazer obras. O que depois resta? Fica com o encargo das dívidas com o banco e o governo diz que não paga porque não tem contrato.
Na sua intervenção, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. E vamos ficar com a economia e o Álvaro Lugero Andrade.
E agora, na atualidade económica, Paulo, o governo angolano está a estudar alterações ao modelo do imposto sobre o rendimento do trabalho, que este ano deverá render acima de 1.200 milhões de euros, admitindo compensações às famílias com os rendimentos mais baixos. De acordo com a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, as receitas provenientes do imposto cobrado no trabalho por conta de outrem e por conta própria deverão crescer 10% em relação a 2017. Ainda em Angola, os clientes dos bancos levantaram quase 23 milhões de dólares por dia nas caixas automáticas ATM da rede interbancária nacional em 2017, um crescimento de 22% face a 2016. Dados da empresa interbancária de serviços indicam que os levantamentos feitos nas cerca de 3 mil caixas automáticas instaladas em todo o país ascenderam a 1.727 milhões de kwanzas, cerca de 9 mil milhões de dólares. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou um pacote financeiro de 12,5 milhões de euros a Moçambique para executar o projeto de recuperação da seca e resiliência agrícola. Durante um período de 5 anos, está previsto o fornecimento de infraestruturas de rega, melhoria das atividades de produção e comercialização de alimentos em 4 distritos expostos à seca, Magude, Matutuína, Chigubu e Chubuto, com um total de cerca de 40 mil beneficiários. O Fundo Monetário Internacional recomendou um planeamento cuidadoso do investimento público da Guiné-Bissau. A equipa liderada por Tobias Rasmussen, que fez o estudo, diz que a atividade económica continua dinâmica, suportada por uma gestão fiscal eficaz. A inflação permaneceu baixa, a receita fiscal está a crescer de forma robusta e o crescimento do produto interno bruto real continua perto do ritmo de 2017, cerca de 5,5%, disse aquele especialista. A Bolsa Brasileira operava em alta nesta quarta-feira, beneficiada pela entrada de capital externo e atenta ao julgamento do recurso do antigo presidente Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Se continuar em alta até o final do dia, o índice deverá bater novo recorde, que foi atingido na segunda-feira, quando fechou em 81.675 pontos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
De Décadas após os países africanos assumirem a sua independência, há um sentimento em vários setores de que os ideais dos protagonistas das lutas de libertação e seus pensamentos sobre o futuro passaram à história. Há correntes que falam em traição, com os novos países a sucumbirem ante interesses das antigas colónias e correntes ideológicas, políticas e económicas internacionais. Por onde anda o pensamento africano? É o tema de hoje da Agenda Africana, aqui na Voz da América, em que também abordaremos a fuga de cérebros do continente. Na conversa de hoje, convidamos a pesquisadora, professora e escritora guineense Odete Costa Semedo e o professor universitário e jornalista moçambicano Celestino Joanguete. Comecei por perguntar à investigadora Odete Costa Semedo se houve um desvio dos objetivos da luta pela independência.
Eu creio que nós estamos com um grupo talvez muito limitado a pensar com as nossas próprias cabeças para podermos andar com os nossos próprios pés. Só que esse pensamento está envolto de muitas neblinas. Muitas neblinas porquê? Porque há interesses multinacionais que não dependem só dos africanos. Porque quando fala-me dos anos 60, nessa altura estava bem clara a questão das independências que se queria conquistar. Hoje, depois dos países se tornarem independentes, e muitos deles, de países africanos, em vez de nós envergarmos o caminho de uma outra máxima que a Amílcar Cabral dizia, que o programa mínimo está cumprido, que são as independências, e que nos falta um programa máximo, que é o programa de desenvolvimento. Chegado aí, em alguns casos, por despreparação dos dirigentes que assumiram o comando dos países, outras vezes por alienação, por importação de modelos e também por aliciamentos dos próprios ex-colonizadores, que em muitos casos viraram parceiros, viraram por impor aos africanos alguns modelos de desenvolvimento que não coadunaram com as perspectivas que o povo tinha.
Há pouco e pouco, programas impostos de fora começaram a moldar os sistemas políticos e económicos dos países africanos, desde os do FMI e de outras organizações internacionais. A economia ganhou um espaço, segundo Odete Costa Semedo, surgindo mais tarde novos programas para corrigir os erros dos anteriores.
Estão a surgir países frágeis, programa de tentativa de resiliência dos países ou das populações, etc. E se reparar, há o programa de desenvolvimento do milénio, que tem muitos pontos e em muitos deles os países até podem se espelhar, podem se rever nesses programas. Mas eu acho que o que poderia, eu entendo que o que poderia ser melhor para a África era, de facto, nós pensarmos o que é melhor.
Enquanto isso, a África começou a registrar uma enorme fuga de quadros que não encontram nem encontraram espaço nos seus países, muitos deles afastados pelos líderes políticos. O professor universitário e jornalista moçambicano Celestino Joanguete traz esta questão ao debate numa entrevista conduzida por Amancio Miguel. Como garantir o regresso destes quadros?
Os quadros africanos ainda não estão constituídos em rede, uma rede, seja ela nacional, local, uma rede internacional de africanos que discuta os seus próprios problemas. Mas existe um exemplo que já está sendo criado na África do Sul, que é um país aqui próximo, que é um país vizinho de Moçambique. Eles criaram uma rede sul-africana de habilidades e no exterior. E essa rede tem atraído bastante aqueles quadros que fugiram e que são trazidos para a África do Sul, são dados todos os incentivos e são acompanhados com os nacionais para ter um enquadramento. Agora, isto é uma das medidas encontradas. É um bom exemplo este. Não encontro outro exemplo que tenha sido usado para reter os quadros e também pôr esses mesmos quadros a trabalhar para o desenvolvimento do país. Portanto, num país onde não existe exatamente o quadro suficiente para assegurar o desenvolvimento do país, é um país pobre. É assim, a África produziu os primeiros a tomar a dianteira no conceito de independências africanas, foram, na verdade, quadros formados fora do país. Eles tomaram a primeira dianteira. Os seus ideais eram bem claros, tudo bem definido, lá. Mas os passos subsequentes não se seguiram. E a formação de quadros internos e manter esses quadros internos. São poucos países que fizeram isso. São contáveis dos 54 países africanos, ou 55 países africanos, poucos que fizeram isto. Agora, nós, os africanos, temos que criar, na verdade, um núcleo, uma rede interna que possa criar novos quadros africanos que possam, exatamente, criar o espírito de desenvolvimento. Este é o grande papel que deve ser feito em termos de políticas públicas. Não resta dúvida, muitos já tomaram a parte dianteira nessas iniciativas, mas os resultados continuam a ser negativos. Isso tem, deve estar associado a um fator político. Bem, eu esteja a desconfiar, mas pode estar associado a um fator político para haver exatamente esta regressão dos primeiros espíritos que idealizaram as independências africanas.
A investigadora guineense Odete Costa Semedo acredita que pode-se arrepiar caminho através da planificação do seu desenvolvimento e questiona, por exemplo, a proposta da China da Rota da Seda. Será boa para a África?
Os países têm de começar a planificar eles próprios os seus programas de desenvolvimento. Primeiro, sair do estágio onde os países se encontram e partir para uma parceria de igual para igual. China está a propor agora uma parceria em que eu ganho, tu ganhas, né? Onde todos ganham. Será que essa proposta é aquilo que os africanos precisam neste momento, dessa nova rota de seda? Porque é mais um programa, no meu entender, em que os países precisam de pensar, precisam ver o que é melhor para nós. A agricultura, o que é melhor para nós? Que tipo de produção? As infraestruturas de transformação de alimentos.
Mas como promover um pensamento endógeno? A pergunta foi feita aos nossos dois convidados.
Na academia, não se investe na academia, não se investe nas universidades, não se investe na pesquisa. A pesquisa estará. Se puder, faz, se não puder, e acaba fazendo consultorias para fazer pesquisas e investigações mais profundas que possam indicar caminhos para o desenvolvimento. Acho que nós temos essa possibilidade de dar uma força à academia, organizando-a, dando um orçamento que possa fazer com que a academia ande, a academia se transforme num centro de excelência, restando aos governantes pegar nas respostas que saem de estudos socioeconómicos e antropológicos para pensar o país e organizar e planificar para o desenvolvimento.
Nós temos um manancial de áreas temáticas de pesquisa, de investigação, de história, de conhecimentos tecnológicos que, na verdade, ainda não foram explorados até a sua profundidade. Portanto, o que significa que ainda somos muito pobres em termos de contribuição de conhecimento universal. Nós precisamos de dar a conhecer a África a partir de dentro, a partir de nós mesmos africanos, a contribuir para a própria história universal, contribuir para a própria história relativa ao desenvolvimento universal. Portanto, há muito trabalho que se pode fazer por diante, que poderá fazer por diante a nível do continente africano. Mas eu tenho esperança que nós podemos vir a tomar a dianteira nos próximos tempos.
E desta forma, hoje, sobre como andam e por onde andam as ideias dos africanos nas políticas dos respectivos países, terminamos a Agenda Africana. Hoje, uma edição de Álvaro de Jair Andrade e Amancio Miguel. Até à próxima quarta-feira. Continue com a Voz da América.
Está com a Voz da América. Emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os médicos podem diagnosticar cancro do peito, pedras nos rins, através de equipamentos de ultrassons e de radiografias. Mas estes equipamentos não conseguem revelar o que se encontra no interior das massas. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Conhecer de imediato o que se passa pode ajudar que milhões de pacientes possam evitar operações cirúrgicas. O Dr. Ji Xin Cheng tem devotado a sua vida ao trabalho daquilo que parecia até agora pertencer ao mundo da ficção científica. Ele e a sua equipa inventaram vários equipamentos médicos para ajudar o diagnóstico dos pacientes usando o som e a luz. Na fita de ficção científica Star Trek, o equipamento rastreia o paciente para recolher informações. Na medicina convencional, os cirurgiões têm de extrair material para análise ou arriscar expor os doentes a líquidos fluorescentes ou às nanopartículas. O que a equipa do Dr. Cheng sustenta é que, iluminando a área em causa, a imagem obtida através da iluminação das moléculas e as vibrações gera sinais nos microscópios. As vibrações servem como de impressões moleculares, permitem identificar as proteínas, os ácidos nucleicos, permitindo ter assim o paciente em três dimensões. A imagem biológica pode possibilitar saber, então, se o paciente tem ou não cancro. O equipamento pode estar no mercado dentro de 3 anos. Até à próxima. E agora vamos para a música. Vamos ficar com Thunder Imagine Dragons. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Foi Thunder Imagine Dragons. Passagem agora para as notícias desta quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018. O Estado Islâmico reivindicou um ataque contra a sede da organização não-governamental Save the Children em Jalalabad, capital da província de Nangarhar, no Afeganistão. Pelo menos 3 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em mais de 3 horas de combates entre os terroristas e forças do governo. O porta-voz do governo de Nangarhar disse que 4 homens armados tinham invadido o complexo e um deles detonaram um explosivo à entrada da sede da organização.
Save the Children manifestou o desalento face ao atentado e declarou-se preocupada com a segurança dos seus funcionários no Afeganistão. Recordamos que a 2 de março de 2015, 5 trabalhadores daquela organização foram sequestrados e executados no sul do país pelos talibã. Aumentou para pelo menos 35 o número de pessoas mortas em 2 ataques bombistas na cidade de Líbia de Benghazi. Um carro armadilhado explodiu em frente a uma mesquita e uma segunda bomba explodiu no mesmo local 30 minutos depois, aparentemente com o objetivo de matar membros da equipa de salvamento. Ninguém reivindicou o ataque até agora, que causou também dezenas de feridos. Benghazi tem sido palco de combates entre grupos extremistas e forças leais ao líder militar líbio, Khalifa Haftar. A Síria e a Rússia acusam os Estados Unidos de mentirem sobre ataques de armas químicas na Síria como forma de baralhar esforços para acabar com a guerra civil naquele país. A agência de notícias síria Sana cita uma fronte do Ministério das Relações Exteriores como tendo classificado de mentiras e de alegações as declarações do secretário de Estado americano Rex Tillerson e do ministro francês de Negócios Estrangeiros Yves Le Drian. O porta-voz do governo russo disse que o seu governo está categoricamente em desacordo com a perspectiva norte-americana que, de facto, está a baralhar os inquéritos sobre casos anteriores de ataques químicos. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra companhias norte-americanas e chinesas e ainda vários indivíduos acusados de apoiarem o programa nuclear da Coreia do Norte. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump recebeu recentemente na Casa Branca o presidente do Cazaquistão, Nazarbayev, tendo referido que o Cazaquistão fez grandes avanços desde a independência em 1991. Nos anos que se seguiram à independência, os Estados Unidos e o Cazaquistão trabalharam juntos para libertar o Cazaquistão de armas nucleares e segurar os materiais radiológicos. O Cazaquistão continua a ser um parceiro valioso no domínio da não-proliferação nuclear. Os presidentes Trump e Nazarbayev debateram as iniciativas de obter uma península coreana sem armas nucleares. Juntos, afirmou o presidente Trump, estamos determinados a impedir que o regime norte-coreano ameace o mundo da devastação nuclear. O presidente Trump agradeceu ao presidente Nazarbayev a promessa de que o Cazaquistão vai continuar a possibilitar acesso aos abastecimentos e equipamento utilizado pelas tropas dos Estados Unidos que combatem a ISIS e os talibã no Afeganistão. Os Estados Unidos apreciam especialmente o trabalho do Cazaquistão em treinar e educar especialistas civis e a promessa do Cazaquistão de apoio adicional para reforçar a segurança do Afeganistão. As empresas americanas encontram-se entre os maiores investidores no Cazaquistão, em especial no sector da energia. Os Estados Unidos apoiam as iniciativas do Cazaquistão de integrar as 30 maiores economias do mundo até ao ano de 2050. Isto inclui a melhoria do ambiente empresarial do Cazaquistão, a criação de novas oportunidades para a operação de empresas americanas que ali operam e fornecer postos de trabalho adicionais nos dois países. O presidente Trump destacou a importância de comércio honesto e recíproco para os dois países. Os Estados Unidos elogiam a participação do Cazaquistão no Fórum Comercial da Ásia Central e no Acordo de Investimento. Os dois países trabalham juntos para colocar produtos e serviços dos Estados Unidos no povo do Cazaquistão através de uma multiplicidade de indústrias, incluindo aparelhos de aviação comercial, caminhos de ferro, serviços médicos, tecnologia e energia. Trabalhando numa causa comum, podemos promover maiores oportunidades para os cidadãos dos dois países, afirmou o presidente Trump. Desejamos um futuro forte, soberano e valioso para o Cazaquistão e para as nações do mundo amantes da paz. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América de 24 de janeiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.